Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. É com muito prazer que nós estamos aqui, agradecido a Deus, sobretudo pelo seminário, Seminário Teológico Ebenezer, que tem proporcionado esse programa Deixe a Bíblia Falar para você. Nós estamos muito gratos porque podemos levar a palavra de Deus para as pessoas que querem que realmente o Senhor fale através das suas escrituras para a sua vida, para que possa desenvolver tanto no serviço ao Senhor quanto na sua vida espiritual. Pois bem, dito isso, nós estamos dando aqui continuidade nos estudos do Evangelho de Mateus. E nós estamos agora no quarto bloco, que vai dos capítulos 14 ao 20. É justamente nesses capítulos que nós encontramos o quarto discurso de Jesus, que é o discurso sobre a igreja, sobre a igreja do Senhor e como ele espera que os seus membros devam se portar. Nesse sentido, nós podemos ver que Mateus está nessa compilação, nessa edição do seu evangelho, fazendo com que as pessoas, os cristãos que eram judeus, que receberam esse evangelho, pudessem identificar Jesus como sendo o Messias, como sendo o Deus conosco. E aqui é apresentado por Mateus uma busca de Jesus em querer saber qual era a expectativa daquele povo no que diz respeito ao próprio Jesus, se ele era um Messias, se ele não era. E Mateus faz justamente de propósito, parece ser isso, dessa semelhança entre Jesus e Moisés. Porque no capítulo 14, nós encontramos já Jesus fazendo o quê? Alimentando uma multidão. E essa multidão era justamente judia. Já no capítulo 15, ele tem descrito lá a segunda multiplicação dos pães. E nesse caso, já não é uma população judia. Então, Jesus está fazendo com que as pessoas pudessem identificar nele o seu relacionamento com Deus e, logicamente, a sua divindade sendo apresentada através desses milagres. E o apóstolo Mateus aproveita disso para reforçar essa similaridade entre Moisés e Jesus Cristo, porque Moisés também alimentou o povo no deserto, quando veio o manar dos céus e também as aves, né, que alimentaram o povo quando pediram carne. Então, nesse sentido, Jesus vai trabalhando essa expectativa e vai justamente se identificando, fazendo com que as pessoas reconheçam que ele é o Messias. Infelizmente, os fariseus, ou aqueles doutores da lei, que assim levava naquela época o conceito religioso do povo, não estava aceitando Jesus como sendo o Messias. Agora, eles não estavam aceitando Jesus porque eles estavam interpretando mal as escrituras. Eles entendiam que o Messias era um rei poderoso, vitorioso, que derrotaria o Império Romano e iria reinar e trazer um reino de paz naquele momento, naquela terra. Então, era uma interpretação incorreta, tanto do Salmo 2, como também do Salmo como também de Daniel, capítulo 2. O que Jesus apresenta como sendo o Senhor é justamente o que está descrito em Isaías 53, o servo sofredor, que se entrega em favor do mundo, né, que se coloca como cordeiro e que como Isaías vai dizer, inspirado pelo Senhor, né? O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus Cristo. Então, nesse sentido de apresentar aquela população que estavam em contato com Jesus como sendo ele o Messias, ele estava testando e vendo a expectativa do povo com relação a ele. Inclusive, no capítulo 16, que nós encontramos esse questionamento de Jesus para com seus apóstolos. Ele vai justamente perguntar, lá no versículo 13, né? Quando eles estavam, Jesus chegando à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Então eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros, Jeremias ou um dos profetas. Então nós podemos ver que havia uma dificuldade ainda de entendimento de quem era esse Jesus. E aí Jesus vai justamente olhar para os seus discípulos e vai dizer para eles: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E essa é uma pergunta interessante, porque quando ele pergunta isso, o apóstolo Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nessa resposta, Jesus vai apresentar pela primeira vez a palavra igreja. E ele vai dizer: respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonatas, porque isto não lhe foi revelado por causa por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, pela primeira vez, Jesus está justamente colocando a sua ideia no que diz respeito à divindade dele, mas, sobretudo, no que diz respeito à sua igreja. Jesus está colocando para eles sobre algo muito importante, que é falar sobre a igreja do Senhor. Pela primeira vez, nós encontramos Jesus mostrando para os seus apóstolos como ele esperava que a igreja ou seus membros se comportasse nela. Então, nesse ponto, ele apresenta a igreja de uma forma muito valiosa e interessante. Ele vai justamente dizer como é que ele espera que as pessoas se portem na sua igreja, onde ele vai falar sobre que honrado é aquele que serve, onde ele vai dizer que nós preferimos o perdão do que a vingança, e sobretudo na ideia de aquele que ganha é justamente aquele que dá. E nós vamos ver isso nesse ponto bem esclarecidos, tanto em Mateus capítulo 18, quanto em Mateus capítulo 19. Por exemplo, lá no versículo 1 de Mateus 18, vai dizer que naquele momento os seus discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E aí Jesus chama uma criança, e é muito importante a gente ver a figura da criança naquela época. A criança era um ser onde não tinha voz e era justamente como se fosse uma mercadoria. O valor da criança naquela época era completamente assim fora da sociedade. Então, a sociedade excluía alguns, por exemplo, como a mulher, o pobre, as pessoas que tinham enfermidade. Inclusive, eles achavam que essas pessoas eram amaldiçoadas pelos seus deuses. Então, aí Jesus vai chamar uma criança e vai dizer: eu lhe asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. E ele vai dizer: portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então Jesus está enfatizando a humildade, e no reino do Senhor isso é muito importante. E é importante dizer que a humildade está acima de qualquer coisa, e não deve ser, ou não deve acontecer na igreja, nenhuma exaltação de si mesmo. É justamente sobre isso que ele vai falar para aquele jovem rico, né? Onde ele, aquele jovem rico lá no capítulo 19, chega a Jesus e diz: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala da lei, e é importante enfatizar que Jesus está falando da lei justamente para mostrar que aquele jovem não servia a Deus da forma que ele achava que servia. E aí ele chega todo exaltado, né, dizendo que observava o que Jesus tinha dito, mas aí Jesus diz: se você quer ser perfeito, né, se você quer realmente entrar no reino dos céus, vai, vende tudo que tem, volta e segue-me. E o que acontece com aquele jovem rico? Ele vai embora porque era dono de muitos bens e aí deixa de seguir Jesus. Nesse ponto, quando aqueles discípulos viram Jesus dizer isso para aquele jovem rico, quando Jesus vai dizer: é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, aqueles discípulos vão dizer: então, como é que a gente faz? Se esse rico, que nós entendemos que é abençoado, não pode entrar no reino dos céus, então como é que fica o nosso caso? Jesus vai justamente responder: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. E aí nós encontramos a fala de Pedro, onde ele vai dizer: Jesus, eu dei tudo, nós deixamos tudo para te seguir, nós deixamos assim, nossos pais, nossas mães, os nossos filhos, para seguir o Senhor. E Jesus vai justamente dizer em Mateus 19:29: e todos os que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Jesus vai dizer que na igreja do Senhor nós recebemos muito mais do que nós damos. A gente pode justamente deixar pai, que vai ganhar muitos pais, muitas mães e muitos irmãos. Então, nesse sentido, o Senhor apresenta a igreja, fazendo com que haja honra justamente para aquele que serve, e haja justamente a bondade de se doar do que receber. É interessante notar, porque podemos concluir esse bloco, esse quarto bloco, vendo Mateus capítulo 20, 24 aí em seguida, onde Jesus vai dizer: quando os outros 10 ouviram isso, eles ficaram indignados com os dois irmãos, que foi João e Tiago, que pediram um lugar importante no reino. E aí ele vai dizer: vocês sabem que os governantes das nações os dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim no meio de vocês. Quem quiser ser o primeiro deve ser escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, se você quiser fazer parte dessa igreja, este é o momento, porque é na igreja do Senhor que podemos ver as suas bênçãos e podemos ter a irmandade que o Senhor espera que tenhamos. Então, nós esperamos que nós sigamos o que Jesus fez. Deu a sua vida em resgate por muitos, servindo uns aos outros. Espero que você tenha entendido este ponto e cumpra justamente o mandamento do Senhor. Que o Senhor abençoe você e toda a sua casa. Até mais.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 3342-5269.